Eu queria te convidar a caminhar comigo um pouquinho nesse momento para a gente refletir um pouquinho sobre a palavra do Senhor, amém? Eu quero que vocês abram a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Se você pudesse colocar de pé, aqui na igreja nós temos esse bom costume, né, de nos colocarmos de pé para a leitura da palavra de Deus. Eu vou ler do verso 1 ao verso 7. E quem estava aqui domingo à noite vai lembrar que é o mesmo texto que Deus usou o pastor Acir para falar conosco. E Deus já tinha me guiado na direção desse texto. Eu falei, Jesus, aí ele vai no que eu falei contigo. Então a gente obedece, papai, né? Então, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreveu: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço as tuas obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pôde suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por amor do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Senhor Jesus, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada pelo Teu Espírito que nos ensina todas as coisas. Fala conosco, Senhor, muito além da minha capacidade, da minha compreensão. Que o Teu Espírito ministre no nosso coração e torne ainda mais compreensível, Deus, tudo aquilo que está escrito na Tua palavra para essa noite, para as nossas vidas. Somos gratos em nome de Jesus. Pode tomar o seu lugar, queridos. O Salmo 84, esse salmo que nós usamos como contexto da onde surgiu essa proposta do nome da nossa conferência, o altar. O Salmo 84, ele foi escrito, né, originalmente pelos filhos de Corá, sendo depois compilado como um dos cânticos de peregrinação. E por que que ele recebe esse nome de cântico de peregrinação? Porque o autor desse salmo, quando ele escreve, ele diz, né, o pardal encontrou casa, a andorinha, ninho para si, eu encontrei os teus altares, Senhor. O salmista, ele está distante da cidade de Jerusalém. É um movimento de um recordar, de um relembrar. É um movimento de uma expressão de saudade. E ele está tão saudoso pela presença, pelo lugar, que ele é capaz de destacar detalhes. Ele faz menção do cântico das andorinhas, do cântico dos pardais. Detalhes que eram perceptíveis naquele ambiente da presença do templo. Porque nesse contexto ainda, o templo físico, ele representava de verdade a presença de Deus. O próprio Senhor diz que os olhos dele estavam sobre o templo, que toda oração que fosse feita no templo, ele responderia. Então, era uma simbologia da presença de Deus no meio do seu povo. Então, quando o salmista começa a recordar a respeito do lugar, ele não está falando apenas de um edifício, ele está falando de um lugar onde havia manifestação da presença de Deus. Ele está lembrando do altar, da adoração, de toda a oferta que era oferecida a Deus, e Deus respondia naquele lugar. Ele estava com saudades. O salmista estava expressando saudades da presença do Senhor. E pegando o gancho, né, dando continuidade a esse propósito de falarmos sobre o altar, já ouvimos muito, né, de forma bastante rica, né, ontem e hoje, eu queria, né, falar a respeito de uma outra pessoa que também sente saudade. Aqui, no contexto que nós destacamos para embasar a nossa conferência, era um salmista, um homem assim como eu, como você, com as nossas experiências, com os nossos registros, com as nossas saudades. Mas esse texto que eu li com você em Apocalipse, no capítulo 2, esse texto mostra para a gente que tem uma outra pessoa que também sente saudade. Deus sente saudade de nós. Deus deseja se manifestar a nós. E essa igreja, a primeira igreja que recebe essa carta, quando diz assim, aquele que anda no meio dos sete candelabros de ouro é Jesus. É o próprio Senhor escrevendo a sua igreja. E eu poderia destacar aqui inúmeros motivos pelos quais ela foi eleita como a primeira igreja a receber uma carta de Jesus. Gente, que privilégio receber uma carta de Jesus. E aqui, nesse contexto, sete igrejas receberam, mas a igreja de Éfeso, ela foi a primeira. Uma igreja que se destacava por muitos fatores. Na semana passada, o pastor Assir fez até um resgate histórico brilhante, né, dos primeiros líderes dessa igreja. Começou com o apóstolo Paulo, depois veio Priscila e Áquila, depois Timóteo, depois o próprio apóstolo João, em ocasião do falecimento do apóstolo Paulo. Então, assim, só passou por ali, top. A prateleira de cima, o que tinha de melhor. E essa igreja, gente, essa igreja que recebe esta carta que nós lemos aqui, foi uma igreja que nasceu em meio a uma explosão de um avivamento, relatado lá no livro de Atos, no capítulo 19. Durante a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, nasce a igreja de Éfeso. Uma igreja que nasce pelo impacto da palavra de Deus. E foi um impacto tão grande que até o fator econômico foi afetado. Porque até então era uma igreja, era uma cidade, né, que era mantida por uma questão de uma cultura a falsos deuses, mas quando o evangelho chega, ele chega derrubando toda mentira, chega derrubando todo sofisma, chega mudando toda uma estrutura, e essa igreja, ela abraçou a palavra com uma força tão grande, que ela não foi apenas impactada, o impacto que bateu nelas, né, reverberou, palavra bonita, Tati, obrigada. Reverberou em outras tantas, porque muitas outras cidades foram impactadas por esse, pelo que aconteceu nessa cidade a partir da chegada do apóstolo Paulo. Gente, e que carta é essa? Uma igreja, gente, muito elogiada. Ele diz aqui, ele faz destaque de inúmeras características dessa igreja. Diz que eles não mediam esforços para fazer algo para Deus. Tinha corpo mole em Éfeso, não, gente. Era uma igreja que trabalhava. Eles eram excelentes naquilo que eles faziam para Deus. Era uma igreja que eram intolerantes. Eles não toleravam homens maus no seu meio. Era uma igreja que denunciava falsos profetas. Uma igreja que batalhava pela pureza da sã doutrina. Uma igreja que era resistente às provações e perseveravam. Não era qualquer perseguição que abalava os irmãos de Éfeso. Eles eram resistentes, perseverantes. Era uma igreja operosa, uma igreja doutrinariamente íntegra, saudável. E aí, quando eu estava refletindo há umas duas, três semanas atrás sobre esse texto, uma pergunta me apertou o coração. O que foi que aconteceu com a igreja em Éfeso? O que foi que aconteceu com essa igreja? Com essa característica? Uma igreja que respondeu tão prontamente, tão intensamente à mensagem do Evangelho. Uma igreja que recebe uma lista de elogios de Jesus. O que foi que aconteceu com essa igreja? Porque eu quero aprender, eu falo, Senhor, eu não sou tão excelente quanto os irmãos de Éfeso. E eles, com toda a excelência, eles recebem um diagnóstico, eles recebem atualmente, né, um feedback de Jesus, de algo muito sério que estava acontecendo no meio deles. E Jesus diz assim para eles, tenho, porém, contra ti, que tu abandonaste o teu primeiro amor. E o fato de ser uma igreja tão excelente em tantas coisas não impediu que Jesus não os alertasse com relação a esta falha. Não impediu, porque Jesus, a despeito das nossas qualidades, Ele não vai deixar de nos instruir e nos guiar contra aquilo que potencialmente pode nos afastar do seu amor e da sua presença. O que Jesus estava falando aqui é que essa igreja, tão impactante, tão impactada, ou melhor, tão impactada e tão impactante, um impacto que foi fruto, né, de um encontro verdadeiro com Jesus, tinha deixado o seu primeiro amor. E quando a Bíblia fala aqui sobre primeiro amor, ela está fazendo menção ao amor que gera o casamento. Esse amor, né, que nos conduz ao casamento. Jesus estava dizendo para eles que eles haviam perdido o brilho nos olhos, que eles haviam perdido o fervor inicial, que eles haviam perdido o entusiasmo nesse relacionamento. E essa carta aqui, ela foi escrita aproximadamente 40 anos depois do nascimento da igreja de Éfeso. Então, traduzindo, né, em acordo com aquilo que a gente já tem hoje, o que Jesus estava mostrando para esses irmãos, é que depois de 40 anos de um casamento que deu muito certo, um casamento que gerou vida em inúmeras instâncias, esse casamento, depois de 40 anos, havia perdido a sua força e o seu vigor. Eles já não eram os mesmos. Eles substituíram o amor ao Senhor pelo trabalho ao Senhor. E provavelmente a igreja de Éfeso estava ocupada demais para se relacionar com o seu Senhor. E algo que me chamou muito a atenção enquanto eu estudava e refletia sobre esse texto é que Jesus não diz que eles perderam o primeiro amor, percebam? Jesus diz que eles abandonaram o primeiro amor. Porque perder, tu pode perder sem saber que perdeu. Mas quando tu abandona, tu sabe o que, que tu abandonou. Porque abandonar é deixar ir, é relaxar, é partir. O abandono, ele é um ato consciente. Eu abandonei. Não é que eu perdi. O que Jesus fala para eles é: vocês abandonaram o seu primeiro amor. Os crentes, os nossos irmãos de Éfeso, eles tinham se afastado. E quando fala aqui esta palavra abandonaste, gente, isso é muito sério. Esta palavra, ela é a mesma palavra que era aplicada ao divórcio e ao repúdio. Entende a gravidade do que Jesus está falando para esses irmãos? Parafraseando o que ele estava dizendo assim: vocês se divorciaram do primeiro amor. Vocês deixaram de lado. Vocês repudiaram o seu primeiro amor. E, queridos, isso me incomodou profundamente. Isso me trouxe tristeza no meu coração, porque uma igreja tão excelente no trabalho, uma igreja tão significativa, tão cheia do Espírito de Deus, uma igreja que testemunhou, uma igreja que nasce num avivamento, impacta não apenas a sua geografia, como todo o entorno. Essa igreja, ela se divorcia do primeiro amor, ela abandona. E com base no texto bíblico, pegando as informações que nós temos, eu fui orando ao Senhor: Senhor, isso não aconteceu de uma hora para outra. Senhor, o que foi que aconteceu com essa igreja? O que foi que levou os nossos irmãos a se afastarem desse primeiro amor? A perderem esse vigor no relacionamento? E aí a primeira coisa que a gente pega aqui é que a igreja apostólica, porque todas essas sete igrejas são igrejas apostólicas, fundadas pelos apóstolos, né? Então elas nascem nesse contexto. E as igrejas desse contexto, elas foram muito perseguidas. Foram igrejas que sofreram, alguns teólogos vão dizer, sofreram todas as formas de tribulação. Misericórdia. Se a gente passa uma forma ou outra, a gente já passa na peneira. Alguns dizem que as provas foram tão duras que eles sofreram todas as formas de tribulação. E muitos apontam esses fatores de perseguição, de lutas, de adversidades, como um dos motivos que potencialmente podem ter levado a esse esfriamento desta igreja. Uma igreja que era uma igreja que levava Jesus a sério. Uma igreja que recebeu com alegria a palavra da salvação. Uma igreja que conhecia a manifestação dos dons espirituais, mas ainda assim foi impactada por essa consequência. E percebam que Jesus está relatando que a conduta deles era uma conduta quase que impecável, certo? Aparentemente, o que estava acontecendo por dentro, pelo retorno do próprio Jesus, ainda não tinha impactado na maneira deles viverem comportamentalmente. O comportamento ainda se mantinha, mas o combustível que gerou aquele comportamento já estava adulterado. Porque se não está queimando por dentro, não vai sustentar o comportamento por fora. E essa igreja aqui era uma igreja que enfrentou muitas lutas e muitas tribulações. E eu não sei, mas a gente não tem como não se identificar, porque nós também enfrentamos muitas lutas e muitas adversidades e tribulações. Nós tínhamos um amigo do seminário que falava tubulações, algumas tubulações mais estreitas, né, irmão? Tu não vê nem o final, fala, Jesus, eu não vou passar nesse negócio. Aí fala, vem comigo. Nós enfrentamos lutas e perseguições. E enfrentamos lutas e perseguições com este objetivo aqui, ó, de manter fiel a Jesus, de se manter perseverantes, de se manter em lealdade ao Senhor Jesus, aquilo que nós recebemos da parte dele. Mas vamos aplicar para a nossa realidade. As lutas, principalmente quando elas se estendem demais, elas tendem a trazer consequências para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. Esses irmãos, provavelmente, passavam essas lutas aqui, ó, de joelho, pedindo que Jesus capacitasse, pedindo que o Senhor se manifestasse. Mas o fato deles pedirem socorro e pedirem ajuda a Jesus não significa que ainda estivesse com força o prazer pela presença. Muitas vezes, devido às batalhas alongadas que a gente enfrenta, a gente desenvolve a rotina de se achegar a Cristo para pedir, para clamar. E o Senhor se agrada disso. Mas nenhum relacionamento se sustenta apenas por necessidade de resposta e de provisão. O Senhor deseja, e por isso é que eu digo que o Senhor tem saudade, porque essa carta aqui é uma carta de alguém que está relatando, ó, você já não é mais o mesmo comigo. O nosso relacionamento já não é mais a mesma coisa. Eu reconheço tudo o que você faz por mim, mas antes do que você faz por mim, eu quero você. Antes do que você possa desenvolver por mim, eu quero o seu coração inteiro na minha presença. Antes da sua capacidade excelente de desenvolver qualquer coisa, eu quero é um relacionamento. Eu não quero apenas resolver os seus problemas. Eu quero ter um relacionamento de intimidade com você. Mas fato é, essas lutas prolongadas, e que com tanto esforço eles sustentaram e buscaram sustentar, creio assim, a fidelidade do nome de Jesus, essas batalhas, elas podem ter alterado a qualidade do nosso relacionamento com Jesus. Eu não sei se você já enfrentou alguma luta pesada. Pesada. E que o teu relacionamento com Deus não era mais do que já foi. talvez por perguntas sem respostas, mas a verdade é, muitas vezes as lutas passam, as dificuldades passam, mas nem sempre o relacionamento se mantém da mesma maneira. Então, essas lutas e adversidades, elas podem sim ter sido um fator que colaborou para que essa igreja fosse deixando esse brilho, esse primeiro amor. Mas o Senhor nos convida pela sua palavra a fazermos esse resgate, assim como o salmista lá no Salmo 84, quando ele para e ele lembra, que você se lembre como foi o dia em que você encontrou os altares do Senhor. Como foi aquele tempo, como foi aquela época, como era aquele relacionamento. Porque quando a gente tem um relacionamento que ele é alterado, a gente pode não verbalizar. As práticas podem continuar do mesmo jeito. Você faz o que você sempre fazia, mas o coração já não está mais inteiro. O coração já não está mais do mesmo jeito. Você sabe que já não flui da mesma maneira. Mas pelo ritmo da vida, a gente vai, ó, vai deixando correr. E a qualidade do relacionamento dos irmãos de Éfeso não era mais a mesma. Aquilo que tanto impulsionou essa igreja fazia parte de um passado e de uma lembrança. Outro fator que eu posso destacar aqui também, com base até mesmo nos elogios de Jesus, é que a igreja de Éfeso passou a ter uma agenda muito cheia. Porque quem faz, quem trabalha bem, quem faz as coisas bem, sempre faz mais. Entendeu? Porque você faz alguma coisa bem, você tem responsabilidade, você tem excelência, você pega a coisa para fazer e o negócio acontece. Então acaba que você vai sendo envolvido em muitas coisas. E uma igreja cheia, com agenda cheia, uma igreja com uma agenda cheia, provavelmente não tinha tempo para se relacionar com o Senhor. E Jesus fala para ele, olha, eu conheço o teu labor, eu sei da tua excelência. Só que antes mesmo de nós nos voluntariarmos no serviço ao Senhor, nós precisamos ter tempo com o Senhor. Porque a obra é dele, gente. Amém? A obra é dele. É ele quem sabe o que tem que ser feito da maneira que tem que ser feito. E muitas vezes, no ímpeto de querer servir, a gente vai e põe a mão no que Jesus não mandou nem botar a mão. Ah, mas não tem ninguém para fazer, mas é para você fazer? Uma igreja com uma agenda muito cheia. E quando fala que labor, gente, eu conheço o teu labor, significa um trabalho até suar. É um trabalho até chegar à exaustão. Eles eram, assim, frenéticos no serviço. Eles faziam e faziam muito bem. Eles eram excelentes em tudo aquilo que eles desenvolviam. E glória a Deus por isso. Mas isso precisa ser direcionado por uma comunhão com o Senhor da igreja. Com o Senhor da obra. Porque gente muito ocupada não tem tempo de ter relacionamento. E essa falta de tempo aqui provavelmente comprometeu o tempo com o Senhor da igreja. E Jesus escreve: você pode não lembrar, mas eu me lembro como era o nosso relacionamento. Você pode não se lembrar, mas eu me lembro de como era a sua entrega integral para mim. E o Senhor começa a conversar com essa igreja, lembrando a eles, para que eles voltassem para um relacionamento com Ele. Porque o serviço a Deus não pode substituir o tempo do relacionamento com Ele. Tem gente que serve na igreja, vem na igreja, às vezes até líder na igreja, e acha que está tudo bem com Jesus porque tu está servindo a Ele. Antes do nosso serviço, o Senhor quer o nosso coração inteiro com Ele. O termômetro não é o que a gente faz, Não é. Não é à toa que Jesus virou para Marta e falou: Maria escolheu a melhor parte. A gente quer fazer, a gente quer servir. Quando, na verdade, o que Jesus está falando, vem ter comunhão comigo. Vem ter relacionamento comigo. Sabe por quê? Quando a gente não tem tempo, a gente se acostuma com a ausência do outro. A gente se acostuma com a ausência do outro. Nas relações familiares também é assim. Quanto filho, filha que tem saudade do pai e da mãe, põe a mãe dentro de casa. Ou cônjuge. Estou com saudade do meu esposo, da minha esposa, e a criatura está lá do teu lado. Mas não tem tempo. E a gente vai se acostumando à ausência. Esse esfriamento não foi de uma hora para outra. Eles foram se acostumando a não ouvir a voz do Senhor. Eles foram se acostumando a não ter esse tempo de qualidade com Deus. Então a gente fala de provações, de lutas, de uma agenda enlouquecedora. E isso para mim fez todo sentido, porque a gente vive no tempo do hospício. Tem dias que eu falo no meu trabalho, eu falo: gente, o hospício deve estar mais tranquilo hoje, né? Todo mundo medicado, tá tudo certo. Dá para mandar. Mas não é? E outra coisa também, o passar do tempo. Essa carta aqui, ela foi enviada 40 anos depois do casamento. Todo relacionamento passa pelo teste do tempo. Passa pelo desafio do tempo. Por quê? Porque com o tempo, a gente vai relaxando com algumas coisas. Entendeu? Aquele zelo, aquele cuidado, aquela atenção, aquela prontidão, com o tempo, a gente vai deixando de lado. Sabe por quê? Porque a gente acha que não é mais necessário. A gente acha que não é mais importante. Ah, não, eu fazia isso porque era necessário, era uma outra fase da vida. E aí, né, entra nesse relacionamento de casamento, de aliança, né, de compartilhar do dia a dia, a gente vai largando de mão, a gente vai deixando de lado. E o que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso: eu me lembro de como você era. Eu me lembro da sua prontidão em me buscar. Eu me lembro da alegria do seu coração em me servir. Eu me lembro disso. Eu sei que você faz tudo isso. E eu louvo a mim, no caso, Jesus falando, por isso. Mas eu estou com saudade de você. Eu não quero apenas o seu serviço. Você faz e faz muito bem. Mas eu quero que você se lembre. Eu quero que você se lembre de como era o nosso relacionamento. Que você volte e perceba a caminhada do distanciamento que aconteceu ao longo desses 40 anos, que foram nos separando, nos afastando. Só que Jesus, ele vai no profundo da gente. Talvez as pessoas que estavam ali por fora nem perceberiam tudo isso, gente. Não é não? O povo estava trabalhando, o povo estava, né, arrebentando ali no serviço, na excelência. Com certeza, quem via de fora não percebia tudo isso que estava acontecendo aqui por dentro. Mas o Espírito de Deus, ele sabe exatamente qual é a condição do nosso coração, qual é a condição do nosso altar. Ele sabe exatamente como nós estamos no serviço, ele sabe exatamente como nós estamos no relacionamento com Ele. Ele sabe exatamente o que, que as lutas, as agendas, o tempo pode ter proporcionado aí dentro desse relacionamento no seu coração. Ele sabe. Só que Ele, pela sua palavra, eu creio demais nisso, querido. Ele está nos convidando a lembrar como era o nosso relacionamento com Ele. A lembrar das práticas que foram negligenciadas. As coisas que nós deixamos de praticar porque a gente está muito ocupado fazendo a obra dEle. O que o Senhor nos chama é para um relacionamento. Ele nos conhece como ninguém outro. E aí, Ele fala de um retorno. E Ele diz como que pode retornar. Porque essa igreja não desapareceu de uma hora para outra. Ele falou: se vocês não atentarem, eu vou vir e eu vou retirar, né, ele fala aqui, o candelabro do meio de vocês. Essa igreja acabou. Hoje tem lá as ruínas do que foi a igreja de Éfeso. Só a ruína ficou. Entendam, querido, o quanto que esse assunto ele é urgente. A gente está numa época de um ativismo enlouquecedor. Mas a gente não pode substituir o serviço, o amor pelo serviço, perdão. A gente não pode negligenciar no relacionamento. E o Senhor, Ele sabe como está a condição do nosso coração. Ele sabe exatamente. Às vezes, tem gente ferida, sangrando, mas está servindo. E Deus está falando, ei, segura aí, eu quero te curar. As lutas às vezes ferem, viu? As batalhas às vezes deixam marcas. Mas o Senhor não quer te ver sangrando. Ele quer curar você. Ele quer restaurar você. Ele quer te fazer lembrar que você não é o que você faz. E você pode falar, poxa, mas eu já fiz tanto mais. E você não tem força para fazer. Porque as tuas forças estão se esvaindo. E o Espírito do Senhor nessa noite está nos chamando para relembrar. Lembra? Lembra do nosso relacionamento? Lembra quando tu não sabia nada? E para tudo você me buscava? Lembra quando você queria saber para onde que era para ir? Com quem era para casar? Qual a faculdade que você ia cursar? Qual era a porta de emprego que você ia entrar? Porque a gente não sabia nada. Porque quando a gente vem para Jesus é assim, não é? A gente não sabe nada, a gente só crê nessa palavra e vai. A gente não sabe o que, que vai acontecer. A gente só sabe que a gente vai viver com Ele. E a gente vai caminhar aprendendo. Só que a gente amadurece demais. 40 anos faz uma diferença, né? A gente fica independente, a gente sabe fazer. Jesus, fica tranquilo, a gente vai fazer uma coisa que linda. Tu só assiste. Aí ele, oi. Eu sou o Senhor. O Senhor quer sarar feridas. O Senhor quer mexer na tua agenda. O Senhor quer nos ver resgatando práticas que nunca deveriam ter sido deixadas de lado. Porque a prática, ela reforça o compromisso. E ele fala, lembra? O primeiro passo para esse retorno é se lembrar. Ele está falando disso, lembra? Vai lembrando. Visita esses 40 anos, Éfeso. Visita, vai lá atrás. Lembra do avivamento quando tu nasceu em mim. Lembra. Lembra do avivamento quando chegou na tua vida, na tua casa, na tua família. Lembra da alegria que te inundou quando tu conheceu a verdade. Gente, eu lembro, a primeira que se converteu na minha casa foi minha mãe. Minha mãe estava aqui de manhã, hoje ela não está. E aí minha mãe foi escrava de uma outra religião por 25 anos. E a minha mãe, quando ela aceitou Jesus, cara, eu não era crente, mas a gente pode não saber o que está acontecendo, mas a gente vê que algo diferente aconteceu. Eu lembro da minha mãe chegando em casa, poxa, já levaram a cadeira que eu ia sentar. Minha mãe chegou em casa, ela se jogou no sofá, levantou, jogou a sapatilha assim pro alto. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu nunca vi a minha mãe com uma alegria daquela. E aquilo me impactou tanto, porque eu falei, Jesus, o que é isso? Eu já era debochada naquela época. Falei, Senhor, agora o hospício se estabeleceu aqui dentro. Mas era uma alegria. Era um... inexplicável. E o Senhor quer que a gente lembre disso. Porque não é pelo que tu faz. É porque o que Ele já fez na tua vida. Não é a sua melhor performance. O que mais importa é o teu lugar de relacionamento com Ele. É o meu lugar de relacionamento com Ele. Altar é lugar de relacionamento. Lembra? Vai lembrando. E eu acho fantástico quando o filho pródigo, a Bíblia diz que ele cai em si. E ele lembra. Ele lembra da casa do pai. Ele lembra que até os empregados da casa do pai comiam melhor do que ele, que nem os porcos dividiam as bolotas com ele. Lembra. Cai em si, porque é esse movimento de uma recordação, é esse movimento de lembrar que nos começa a trazer de volta para o lugar que nós nunca deveríamos ter saído. E ele diz isso, lembra? Vai lembrando. E ele fala, se arrepende. Porque não adianta lembrar. Ah, eu era assim, eu era assado, eu fazia isso, eu fazia assim. E se arrepende. Por quê? Porque quem abandonou foram eles. Quem abandona somos nós, amém? Amém, igreja? Ninguém perde Jesus, não. Ninguém perde o primeiro amor, não. A gente abandona. É o que a palavra mostra pra gente. E a gente abandona de forma consciente. Porque a gente vai achando que determinadas práticas não são mais necessárias. Ah, mas isso aí era lá para a época da minha avó, que o povo usava coque, rodava no poder, usava a saia comprida. Isso aí não é para mais gente, não. Até onde eu sei, a receita não mudou, viu, gente? É a mesma. Está conservada aqui, ó. Veio de mamãe para filhote e vai para todas as gerações que virão depois dessa daí. Contigo também. Veio de vovó, de titia, de mamãe, de papai. Vai contigo. A receita não mudou. Se arrepende, como de manhã a missionária Esther falou, peça perdão por escolhas erradas. Porque a gente escolhe errado e depois quer melhorar para não ficar feio na fita. Não. Peça perdão. Se arrependa. Lembra, mas lembra com saudade do tempo do que tu experimentou de Jesus. Do tempo que esse amor ainda pulsava de forma inteira no seu coração. Do tempo que você decidiu que você queria viver com Ele para o resto da sua vida. Do tempo que você abandonou tudo que você tinha para eleger somente a Ele como seu Senhor e seu suficiente Salvador. Lembra? Lembra. Outro dia eu estava me lembrando de algumas coisas na época da minha conversão. E eu falei, Senhor, o Senhor não fala mais assim comigo, né? Aí o Espírito Santo me dá essa palavra que eu falei, já entendi. Está tudo certo. Eu que não falo contigo assim ou tu que não está com aquele tempo para mim? Falei, Jesus, estamos aqui no amor, na conversa, né? Não precisa, entendeu? Lembra e se arrepende. Peça ao Senhor perdão por escolhas erradas, por abandonar práticas que eram vitais. Manutenção da vida de Deus na tua vida, na minha vida. E a gente, às vezes, cresce, amadurece e acha que não é mais necessário, porque agora eu já conheço a Bíblia. Eu sei recitar todos os livros do Antigo, os do Novo, eu sei o contexto das cartas paulinas e aí ele fala mais uma coisa, e volte à prática das primeiras obras. A volta ao primeiro amor, ela exige diretamente volta à prática das primeiras obras. Volta. O que você fazia quando você foi impactado pelo amor de Jesus? O que que você fazia, que não era porque alguém mandava? O que que você planejava? Qual era a sua rotina? Ah, não, eu vou na reunião de oração, eu vou na consagração, eu vou. Qual era a sua rotina? Essas ações precisam ser retomadas, queridos. Amém? Oração, jejum, consagração. Tem tempo para tudo, mas não vem para uma consagração. Tem tempo para servir, que é uma beleza, mas não faz um jejum na semana. Tem tempo para servir, que é uma beleza, mas a devocional está empoeirada lá na estante. E quer poder de Deus. Te dou uma triste notícia, não terá. Não terá. Jesus quer sim derramar fogo no altar. Jesus quer sim incendiar o altar do teu coração. Mas para isso, o coração tem que voltar para Ele. O coração tem que voltar para Ele. Não é o que faz. Porque até o que faz, não é de qualquer jeito que faz. O Senhor nos convida, pela Sua palavra, a atentarmos para essa emergência. Voltar para dentro. como está a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Não é sobre o que você desempenha. Eu escutei de um pregador há um tempo atrás, ele estava falando de uma outra carta, e ele falava assim: se Jesus te mandasse uma carta, qual seria o conteúdo dessa carta? Se Jesus te encaminhasse uma carta hoje, o que ele escreveria para você? Constrangir na hora. Muitos elogios viriam, eu acredito. Mas também alguns feedbacks importantes. E eu creio que nessa noite o Senhor está falando conosco a esse respeito. Resgatar algumas práticas. Atentar para a qualidade, como anda o teu relacionamento com Jesus. Percebam, eles não abandonaram Jesus. Eles não meteram o pé da igreja. Não, eles estavam lá dentro da igreja. Estavam lá servindo, cultuando, adorando, fazendo e acontecendo dentro de Éfeso. E Jesus fala algo para eles. Eles abandonaram o primeiro amor. E isso me impactou demais, querido. Muito, muito. Impactou muito. Porque não era qualquer igreja. Era um povo excelente demais. Um povo que nasceu bem demais. Um povo que experimentou demais. Mas se perderam. A única coisa que Jesus fala para eles: o que eu tenho contra vocês é que vocês deixaram o amor por mim. Tantos elogios, uma igreja tão excelente, uma igreja tão se doava tão integralmente, não era qualquer igreja. E Jesus faz uma advertência, e foi exatamente a advertência que levou aquela igreja à ruína. A igreja de Éfeso hoje é uma ruína. Não ficou nada. E a gente é tão preocupado com a aparência. A gente é tão preocupado com o que vão ver. E a gente esquece o que o Senhor está vendo. E é por dentro. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você se lembrasse como tem andado o teu amor ao Senhor. Como tem andado a qualidade do teu relacionamento com Cristo. Como tem andado. O Senhor não quer o que a gente pode fazer por Ele. O Senhor nos quer em primeiro lugar. Ele sente saudade. Ele sente saudade, igreja. Nós precisamos voltar às práticas das primeiras obras. A gente precisa voltar a chorar mais na presença do Senhor. A gente precisa voltar a clamar mais na presença do Senhor. A gente precisa voltar a jejuar e mortificar a nossa carne. A gente precisa voltar a ter prazer em se consagrar ao Senhor. O Espírito de Deus nessa noite nos convida a olhar para o nosso relacionamento com Ele. Ah, Senhor, visita-nos, Espírito de Deus. Espírito de Deus, visita-nos, Senhor. Eu fiquei perguntando tanto, Jesus, o que foi que aconteceu com essa igreja, meu Deus? O que foi que aconteceu? Ah, Senhor, a gente não quer repetir esse erro. A gente não quer ser encontrado negligenciando naquilo que não pode ser negligenciado. Ah, Senhor, visita-nos, Espírito de Deus. Atrai-nos a Ti novamente, Espírito de Deus. Renova-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos a perceber o declínio que vem acontecendo, Espírito Santo. Declínio na qualidade daquilo que buscamos do Senhor. Declínio na qualidade do relacionamento. E a gente tem muitos fatores para explicar. Mas o Senhor nos convida a abrir mão dos fatores e se lança na minha presença novamente. Abre mão dos fatores, das desculpas. Você sabe o que já não é mais do mesmo jeito. E o Senhor não mudou. Ele continua o mesmo, Ele fala. Ele se move. Ele quer te renovar nessa comunhão, nessa intimidade, nessa experiência. Lembra, lembra. Oh Espírito Santo, atrai-nos, Espírito de Deus.